Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in 3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, de Dom Miguel Ruiz. É uma obra de desenvolvimento pessoal com espiral na tradição tolteca, apresentada como um conjunto de princípios práticos para reduzir sofrimento emocional e aumentar a liberdade interior. Em vez de propor técnicas complexas, o autor organiza sua mensagem em quatro compromissos que funcionam como regras de conduta para a vida cotidiana. A proposta central é que muitos conflitos surgem de crenças aprendidas, intérpretes desapressadas e padres socios internalizados, e que mudar a forma como usamos a palavra, como reagimos ao outro e como lidamos com expectativas, pode transformar a experiência subjetiva do dia a dia. Com linguagem direta e foco em aplicação, o livro busca ajudar o leitor a construir relações mais claras, uma autoimagem menos dependente de aprovação e uma postura mais consciente diante de erros e desafios. Por isso, tornou-se um clássico popular do gênero, frequentemente recomendado como porta de entrada para o autoconhecimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o que é o acordo interno e por que ele sustenta o sofrimento. E um eixo do livro é a ideia de que a vida psicológica se organiza por acordos internos, isto é, crenças e regras pessoais que aceitamos como verdade ao longo do tempo. Esses acordos são aprendidos em família, escola e cultura, e passam a operar como piloto automático, definindo o que julgamos adequado, o que consideramos fracasso, e como interpretamos atitudes alheias. O problema, na visão do autor, é que muitos desses acordos são autolimitantes, criando culpa, medo e exigências irreais. Quando uma crença se torna rígida, o indivíduo tende a interpretar a realidade para confirmar o que já acredita, reforçando o ciclo. Os quatro compromissos entram como um conjunto alternativo de acordos, mais simples e observáveis, que poderiam substituir padres cogerantes só. A leitura funciona, então, como um convite a examinar que regras pessoais estão em vigor e a distinguir entre fatos e interpretar. Ao deslocar o foco de controlar o mundo para reorganizar a própria postura, o livro aposta em uma mudança que depende menos de circunstâncias externas e mais de escolhas repetidas no cotidiano. Em segundo lugar, ser impecável com a palavra e o impacto do discurso na mente e nas relações. O primeiro compromisso propõe usar a palavra com integridade. Na prática, isso envolve atenção ao que se fala aos outros e a si mesmo, porque o discurso cotidiano molda identidade, expectativas e vínculos. O autor trata a palavra como uma força que pode criar confiança, colaboração e clareza, mas também vergonha, conflito e confusão quando usada para ferir. Manipular ao espalhar julgamentos. A impecabilidade não significa falar de modo perfeito, e sim reduzir incoerências entre intenção e expressão, evitando promessas vazias e comentários que reforçam o ressentimento. Um ponto importante é a autoconversa, a maneira como a pessoa se descreve e se cobra pode virar fonte constante de ansiedade. Ao escolher palavras mais responsáveis, o leitor é incentivado a diminuir autossabotagem e a tornar pedidos e limites mais explícitos. Esse compromisso também favorece relações mais transparentes, porque desestimula suposições e indiretas. Como resultado, o livro sugere um ganho duplo, menos ruído emocional interno e menos atrito desnecessário no convívio social, já que comunicação clara reduz mal-entendidos e reações defensivas. Em terceiro lugar, não levar para o lado pessoal e a redução da dependência de aprovação. O segundo compromisso aborda a tendência de interpretar ações e palavras alheias como avaliações diretas do próprio valor. Para o autor, grande parte do sofrimento social vem de confundir o comportamento do outro com um veredito sobre quem somos. Quando alguém critica, ignora ou elogia. Isso pode refletir crenças, humor, história e necessidades dessa pessoa, não uma medida objetiva do nosso mérito. Ao não levar para o lado pessoal, o leitor é convidado a criar espaço entre o estímulo e a reação, evitando que cada interação determine a tua estima e humor. Essa postura não significa tolerar desrespeito ou abdicar de limites, e sim reduzir a personalização automática que gera ruminação e reatividade. O efeito prático é diminuir a vulnerabilidade a manipulações e ao drama relacional, porque o indivíduo passa a escolher respostas mais conscientes. O compromisso também ajuda em ambientes de trabalho e família, onde feedbacks, tensões e expectativas são frequentes. Ao sustentar um senso de identidade menos dependente do olhar externo, a pessoa tende a tomar decisões com mais serenidade e menos medo de julgamento, o que o livro relaciona à ideia de liberdade pessoal. Em quarto lugar, não tirar conclusões e o hábito de verificar antes de reagir, o terceiro compromisso convierte um padre comum preencher lacunas de informação com suposições. Quando não sabemos o que o outro pensa, por que alguém agiu de certo modo ou qual é o real estado de uma situação, a mente cria narrativas para reduzir incerteza. Essas narrativas costumam ser enviesadas por inseguranças e experiências passadas, gerando mal-entendidos e conflitos que poderiam ser evitados. O livro propõe trocar conclusões por perguntas, combinadas e explicitais. Em vez de interpretar silêncio como rejeição ou atraso como desrespeito, o leitor é convidado a buscar dados, conversar e confirmar expectativas. Esse compromisso se conecta diretamente à comunicação. Perguntar com clareza e ouvir com disposição reduz ruído e aumenta a chance de acordos realistas. Também há um efeito interno porque suposições alimentam a ansiedade, especialmente quando viram antecipações negativas. Ao treinar a mente para tolerar o não saber e investigar antes de decidir, o indivíduo tende a sofrer menos com cenários imaginados. O compromisso não elimina frustrações inevitáveis, mas diminui o sofrimento adicional produzido por histórias que não foram testadas na realidade. Assim, o livro reforça uma ética prática menos interpretação automática, mais responsabilidade na leitura dos fatos. Por último, dar sempre o melhor de si e a disciplina sem autocrueldade. O quarto compromisso propõe consistência e esforço ajustado ao momento de dar o melhor de si dentro das condições reais do dia. A ideia central é evitar dois extremos comuns: a cobrança perfeccionista que leva à culpa e ao esgotamento, e a desistência que produz arrependimento e sensação de estagnação. O melhor de si não é fixo, porque energia, saúde, tempo e contexto mudam. A recompensa essa variabilidade. O compromisso busca criar disciplina sustentável, baseada em presença e honestidade. E não em punição. Ele também funciona como amarra prática para os três compromissos anteriores: usar bem a palavra, não personalizar e não supor exige repetição e paciência. E o progresso depende de tentar de novo sem transformar falhas em identidade. O livro sugere que, quando a pessoa faz o que pode com responsabilidade, reduz a necessidade de autopunição posterior e aumenta a sensação de integridade. Em termos cotidianos, isso pode significar preparar melhor uma conversa difícil, corrigir um erro sem drama, ou encerrar o dia com a consciência de ter agido com intenção. O resultado desejado é um ciclo de aprendizado mais leve, onde melhora continua, substitui a obsessão por desempenho perfeito. Em conclusão, os quatro compromissos tendem a ser mais útil para leitores que buscam uma estrutura simples para organizar atitudes diárias, especialmente quem se sente preso à reatividade emocional, medo de julgamento, conflitos de comunicação ou ruminação. Também funciona bem como leitura introdutoria de autoconhecimento. Por apresentar um vocabulário acessível e um conjunto limitado de princípios que podem ser testados na prática imediatamente. O principal benefício intelectual é a mudança de foco. Em vez de explicar a vida apenas por fatores externos, o livro enfatiza escolhas internas repetidas, como linguagem, interpretação e esforço. Isso ajuda o leitor a mapear hábitos invisíveis e a identificar onde ele mesmo alimenta sofrimento desnecessário. Na dimensão prática, os compromissos podem servir como lembretes para conversas mais claras, limites mais firmes sem agressividade e uma relação menos punitiva consigo mesmo. Em comparação com outros livros de autoajuda, ele se destaca pela concisão da proposta e pela facilidade de memorização do método, organizado em 4 regras centrais. Embora algumas ideias possam soar familiares a leitores avançados do gênero, a força do texto está em transformar princípios amplos em um código de conduta cotidiano, aplicável em relações pessoais, trabalho e vida interior. Ou, se você quiser apoiar Dom Miguel Ruiz, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!